Diz assim então no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. No outro texto, Lucas 15, versículo 11 diz: e Jesus continuou: um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se como um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, que está aqui, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados o meu pai tem comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam-me a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Somente até o 24. Pai querido eterno, graças te damos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem feito grandes coisas, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem ensinado, o Senhor tem deixado os seus ensinamentos, ó Pai, para que não caiamos, ó Pai, em caminhos errados, ó Pai. Deus Santo e Poderoso, usa a minha vida para falar com a Tua igreja, através da Tua palavra, Pai, que não venham ser as minhas palavras, mas sim a Sua palavra, através do Teu Santo Espírito a falar a cada coração aqui nesta noite. Que todo intento de Satanás pereça, que todo intento das trevas que caiam por terra agora no nome de Jesus, ó Pai, para que possamos sair daqui, ó Pai, com a Tua palavra cravada em nosso coração, ó Pai. É assim que eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu li a primeira passagem que está em Mateus 7. São dois versículos pequenos, mas com grande profundidade. Aqui é um momento chave, um dos momentos chaves da Bíblia, quando o Senhor está ensinando e falando coisas eternas, coisas sérias, coisas que nós devemos estar com nossos ouvidos voltados à palavra dele para não perder nada. E o Senhor Jesus disse aqui na tua palavra, ensinando aquelas vidas naquela época, e ele disse: olha, existem duas portas, e atrás dessas portas, caminhos. Caminhos que levam a lugares diferentes. Caminhos com coisas diferentes, tudo diferente. Um caminho é o da vida e o outro é da destruição, é da morte eterna. É interessante que o Senhor Jesus, ele enfatiza, e ele fala que a porta larga do caminho amplo que leva à perdição é a porta que muitas pessoas entram. E você pode pensar e falar, como pode uma porta que leva à destruição ter mais pessoas indo em direção a ela? Porque é a porta que fala com a nossa carne, a porta que fala com os nossos desejos, é neste caminho que tem aquilo que agrada a nossa matéria humana. Então, a luta é travada quando as pessoas têm que decidir pela qual porta entrar. Pela ampla, fácil, tranquila, alegre, aparentemente, com grandes conquistas humanas neste mundo, ou uma porta que é estreita e que um caminho que é apertado. Apertado, estreito, sem folga. Quem já passou por algum lugar que era muito estreito? Eu já passei, quando era pequeno, lá na chácara do meu avô, lá em Miracatu, tinha umas árvores lá, e tinha um barranco, tipo um buraco no barranco, e todo mundo queria passar por aquele buraco para falar, eu consegui passar, né? E aqui tinha criança magra e criança mais gordinha, né? O magro passou sem nenhum problema, mas o gordinho passou apertado, mas ele passou. E o que eu quero dizer com isso? A Bíblia deixa claro que o caminho do Senhor é sem folga, é apertado. Todo dia a luta vem, todo dia os problemas vêm. Todo dia precisamos mostrar para o Senhor que desejamos morar com Ele. Todo dia precisamos vencer as artimanhas do diabo, porque o seu caminho e o meu caminho não é largo, é estreito, sem folga. Você passará por esse caminho na luta, é o que diz a palavra. Você passará por esse caminho que leva à vida eterna, suando, se esforçando, se empenhando, porque você entende que do outro lado tem algo muito maior que faz valer a pena passar por tudo aquilo. E quando as pessoas olham para a porta e veem que o caminho é estreito, elas não querem compromisso, elas não querem abdicar de si para fazer a vontade de Deus. E quando nós passamos pelo caminho que é estreito, nós vamos passar e ao longo desse caminho coisas que não fazem parte da nossa nova vida em Cristo vão ficar para trás. E o Senhor disse, o caminho largo leva à perdição. E é interessante, porque hoje em dia, as pessoas continuam escolhendo o caminho amplo. E eu digo, é no dia a dia. No nosso dia a dia, é colocado os dois caminhos todo santo dia, entre você fazer a vontade de Deus e você fazer a vontade do diabo, entre você passar pela porta e o caminho amplo, folgado, sem esforço nenhum, ou você ter que passar por um caminho que é apertado. Sabe quando acontece isso? Quando você tem que decidir algo em relação a Deus. Quando vem uma situação para você e você precisa demonstrar que você tem fé e confia no Senhor, então você vai passar por esse caminho estreito, porque você confia nele. Quando você tem que defender a sua fé, defender suas convicções, defender aquilo que você acredita, é um caminho sem folga, é apertado. Agora, quando nós somos colocados numa situação dessa e nós não defendemos a nossa fé, nós não nos manifestamos quando é necessário, nós estamos escolhendo o caminho largo e amplo que não tem nenhum incômodo. Irmãos, quando fazemos a vontade de Deus, o inimigo se levanta. Quando decidimos fazer a vontade do Senhor, o inimigo vem. Porque o inimigo vem para matar e roubar e destruir, diz a palavra. E nós vemos numa passagem que nós lemos lá em Lucas, que é bem isso. O filho pródigo, o que significa pródigo? Gastador, lança a mão de tudo fora, dissipa todos os seus bens. A Bíblia nos fala aqui que este pai tinha dois filhos, e pelo que nós entendemos lá em Lucas, eles tinham uma vida boa, uma vida regalada, uma vida sossegada. E diz que ele tinha dois filhos, irmãos, filho do mesmo pai. Só que um filho toma uma decisão em pegar a parte na herança e, como diz aí, cair no mundo. E eu estava pensando hoje, e o Senhor falava para mim, né? Esse rapaz que decidiu erroneamente em pedir a parte da herança do seu pai para cair no mundo e fazer conforme ele queria, ele não decidiu do dia para a noite. Aquilo foi construído até ele tomar uma decisão. Falei, é verdade, Senhor. Por que que ele tomou aquela decisão se ele vivia com seu pai, com seu irmão, numa família abençoada? Por que ele quis mudar? Por que ele quis partir para uma outra opção? Porque ele enxergava da porteira da sua fazenda para fora aquilo que acontecia no mundo. Aquilo que acontecia no seu entorno. Então, nós somos seres humanos, temos desejos. Só que esses desejos devem ser controlados. Esses desejos devem ser levados junto. Ali, nós não podemos alimentar aquilo que vai nos distanciar de Deus. Aquele moço tomou uma escolha errada. É interessante que eu pensava também, hoje nós fomos reféns das nossas escolhas do passado. Aquilo que nós estamos vivendo hoje é de uma escolha que aconteceu no passado. Por isso que nós devemos saber muito bem o que estamos escolhendo e decidindo no dia de hoje, porque é daqui um ano, dois anos, três anos, não sei quando, você será refém daquilo que você decidiu hoje. E as pessoas falam, Deus esqueceu de mim, Deus não está comigo, Deus não está me abençoando, tudo está acontecendo de errado, isso não está indo adiante. Não, é as escolhas que o homem faz, tem os seus resultados. Podem ser hoje, amanhã ou daqui um ano. Os resultados virão. E quantos, essa casa, esse pai aqui retratado na Bíblia, é a casa do Senhor. Casa do Senhor que eu digo, é o Senhor. Nós somos os filhos, representado aqui por esses dois filhos. E aquele pai representa aqui o Senhor Todo-Poderoso. Os dois filhos foram ensinados e criados com a mesma palavra, com o mesmo ensinamento. Mas um decidiu tomar um caminho diferente. Quantos estão na igreja? Na igreja que eu estou falando, é na igreja física também. E não estão mais na igreja espiritualmente. As pessoas estão e não estão espiritualmente. E as pessoas também estão na igreja e não estão vivendo essa comunhão com Deus. Você está aqui em corpo, mas não está fazendo a vontade de Deus. E tem pessoas que já também saíram da igreja fisicamente. E é interessante que muitas vezes, é isso que eu quero chamar a atenção nessa noite, os sinais que são dados através das nossas escolhas. Essa pessoa que pegou a sua herança e caiu no mundo, ela deu sinais. E nós temos que estar atentos aos sinais das pessoas que estão à nossa volta, ou nós mesmos, dando ouvido muitas vezes algo que o diabo está falando, porque o diabo ele não vem como ele é. Ele faz uma maquiagem. Ele se aparenta algo bonito, formoso, que brilha. Nem tudo que brilha é ouro, né? Esteja atento naquilo que você está escolhendo. Esteja atento naquilo que está movendo a sua vida. Esteja atento se aquilo que você está escolhendo, aquilo que você está cultivando todos os dias da sua vida, é aquilo que está te aproximando de Deus. Ou, tomar cuidado, algo está acontecendo e nós não estamos dando a devida atenção, achando que é normal, que não tem problema, é assim mesmo, vamos ver o que vai dar. Isso é o que vai afastar de Deus. E quantas pessoas estão dando sinais ao nosso redor e nós não estamos dando a mínima? As pessoas estão passando por problema, por dificuldades, N problemas. Problemas esses, situações essas que podem levar a pessoa a distanciar de Deus e sair da presença de Deus. Tomar uma atitude como tomou esse filho, de pegar a sua parte na herança e ir embora? Não, eu e você temos esse dever de zelar pela vida do outro. Poxa vida, hoje em dia isso é tão difícil acontecer, devido a tantas circunstâncias, mas o Senhor não está olhando para as circunstâncias daquilo que nós levantamos e apresentamos a Ele, porque o que vale é a palavra dEle. E nós devemos sim zelar, devemos estar atentos nos sinais que aquele irmão ou aquela irmã está dando. Nós devemos estar atentos sim, para que possamos estender nossas mãos, orar, clamar a Deus em prol daquela vida, em prol do problema, da situação, para que ela não venha tomar uma atitude errada que muitas vezes não terá volta. No decorrer do texto, esse filho conseguiu voltar, mas quantas pessoas não conseguem voltar? Quantas pessoas estão perdidas dentro da igreja? É algo surreal, mas é algo que é verdade. As pessoas estão na igreja, mas estão perdidas, estão igual barata tonta. E Deus, Ele quer operar, Deus quer manifestar. E a igreja, né, hoje em dia, na atualidade, está vagando, está indo para outro caminho largo e amplo. No caminho que está tudo tá bom, é assim que funciona, não podemos exigir demais. Não, irmãos, a palavra de Deus é uma, não tem várias leituras dela, só tem uma leitura, e é a leitura que a Bíblia nos traz, que nós devemos nos atentar naquilo que está acontecendo com a nossa vida e com a vida do outro. Se atentar com a vida do outro não é no sentido de se meter na vida do outro, mas sim de fraternidade, mas sim de se preocupar, mas sim de entender que ele faz parte do mesmo reino que você faz parte e que ele é importante assim como você para Deus. E se é importante, você também deseja zelar pela vida do irmão. Atitudes. Interessante que a rotina ela é um problema, né? A rotina nos leva a fazer as coisas automática, né? E muitas vezes você faz algo automático e às vezes não faz certo, mas cumpriu o automático. E depois você vê a consequência daquele erro do automático que você fez. Às vezes tem conserto, às vezes não. Em Cristo nós não podemos errar. Quando nós erramos, uma vida morre. Quando nós erramos, quando nós viramos as costas, quando nós ficamos só em volta daquilo que é nosso, a vida morre. As pessoas padecem. Será que se eu perguntasse aqui para todos e perguntar alguém que está à sua volta tem dado algum tipo de sinal que está fraquejando na fé, que está desistindo, que está se abalando, que está achando que Deus esqueceu? Tem. Que não vale a pena mais seguir esse caminho? Tem. Porque é muito difícil? Tem. Mas nós estamos aqui para falar que vale a pena e dizer que estamos juntos. Estamos buscando a Deus em prol da sua vida, irmão, em prol da sua vida, irmã. Vale a pena e trazermos aquela vida à memória, tudo aquilo que Deus fez para a vida dela até aquele momento. Irmãos, não deixe com que aquele que está à sua volta morra por imprudência sua. Sim, a pessoa vai decidir se vai abortar aquela missão de cair no mundo ou de continuar, mas o nosso papel deve ser bem feito para que lá no futuro Deus não venha cobrar de nossas mãos o sangue daquela vida. É interessante porque nós falamos, tem uma pessoa na família próxima minha, falo. E parece que quanto mais eu falo, mais a pessoa quer cair no mundo. E eu falei, eu vou parar de falar, chega, já falei. E o senhor falou, não, você vai continuar falando. Porque numa dessas, ela pode cair em si, como caiu o filho pródigo, em reconhecer que aquilo que estava vivendo era uma destruição. E sim, a bênção era aquilo que estava na casa do seu pai. Não troque, igreja, as bênçãos da casa do pai por aquilo que no mundo vem sido oferecido. Muitas coisas o mundo oferece que são boas, mas que são destrutivas. Por isso nós devemos estar muito atentos para não cairmos em caminho errado. E é interessante porque aqui ele fala no capítulo 15, versículo 11, ele fala assim: um homem tinha dois filhos, um mais novo e um mais velho. Um exigiu a parte do pai da herança. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Não vale a pena escolhermos as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra. Não vale a pena decidirmos por aquilo que não agrada a Deus. Não vale a pena agirmos contra a palavra de Deus. Não vale por quê? Porque consequências virão, e consequências severas. E ele diz, depois de ter gasto tudo, houve grande fome em toda aquela região e começou a passar necessidade. É aí onde o diabo mostra a sua face verdadeira, né? A sua verdade. Porque no momento a qual aquele rapaz decidiu pegar a sua herança e ir embora para a terra distante, o inimigo não falou para ele que aquilo que ele, para onde ele estava indo, ele ia passar por grande necessidade e por grande luta. E ele não falou para aquele jovem que no meio daquela escolha errada, o que ia acontecer de ruim lá na frente, não? O diabo nem se manifestou. E aí ele viu, lá na frente, que não era nada daquilo que ele pensava. Irresponsabilidade. E o cristão não pode ser irresponsável, não pode ser leviano, porque nós temos a palavra de Deus, nós conhecemos a palavra de Deus, não podemos nos levar pelo cochicho do diabo, através de vidas que vêm em nossa direção, através muitas vezes de um parente, através lá no trabalho, na escola, onde nós estamos com pessoas, o inimigo sempre tenta lançar algo para tentar pescar a nossa vida. E se nós não estivermos atentos com a palavra de Deus, se não estivermos vigiando e orando, a pessoa fisga aquela isca e o diabo puxa. E ele disse que que por necessidade teve que trabalhar com os porcos, algo abominável para o judeu. Foi comer a comida dos porcos. Veja, irmãos, sair do caminho estreito para o caminho largo, pegar o atalho, não vai ser bom. Vai ser pura destruição. Por isso que hoje nós estamos diante de Deus na casa do Senhor. Refletimos nas nossas escolhas. Eu sempre falo de escolhas, porque como eu falei, né? Depois a pessoa vira refém da escolha e depois vai perguntar para Deus por que está acontecendo aquilo ou aquilo outro. É por causa da escolha que você fez lá no passado. Então faça as escolhas muito bem feitas hoje. Hoje temos oportunidade de mudarmos aquilo que não está bem diante de Deus, transformarmos aquilo que ainda não está conforme a palavra do Senhor, para que lá na frente possamos colher os frutos do Senhor. E frutos que só o Senhor pode dar, coisas que só Deus pode dar. Porque aquilo que nós conseguimos neste mundo, através do nosso trabalho, Deus dá. O sol nasce para o justo e para o ímpio, diz a palavra do Senhor. Mas nós devemos buscar aquilo que vem do trono da graça do Senhor, aquilo que provém somente do Espírito Santo de Deus. E é isso que o inimigo tem tentado roubar e matar nos dias de hoje na igreja. Roubar a comunhão com Deus, matar os sonhos e destruir, para que não tenhamos uma vida abundante neste mundo. Que você nesta noite possa refletir e pensar: Senhor, o que eu estou fazendo para Ti? O que eu estou escolhendo? O que eu estou dando prioridade? O que eu estou demonstrando para o Senhor que vale para a minha vida? Porque nesse meio tempo que o rapaz foi embora, muitas coisas passaram pela cabeça dele. Ele teve que decidir em pegar herança e decidir ir embora da casa do pai. E nós devemos, quando vêm esses pensamentos malignos, nós devemos combatê-los imediatamente. Nós não podemos deixar que o inimigo faça morada em nossa mente. Devemos ir contra ele com a palavra, como Jesus foi ali no deserto, quando foi tentado. Sinais o homem dá quando está doente. Você sabe quando a pessoa está doente? Não está com uma cara boa, meia prostrada. É um sinal de que algo não está normal. Então, nós emitimos sinais. Então, vamos ficar atentos aos sinais que os irmãos têm dado. Para que você possa ser o quê? Um ajudador. Um intercessor. Uma pessoa que vai levá-la a refletir, a não sair a mundo afora. Pelo contrário, ela vai desejar voltar para o seio do Senhor e ali ficar. Está em nossas mãos. Não deixe as pessoas passar ao lado e fingir que não há nada com você. É tudo com você, porque você tem a palavra do Senhor. Então é um dever teu, é o meu dever de falar para as vidas. E vidas que estão dentro da igreja. Não é simples, porque a pessoa já ouviu a palavra. Então é uma busca, é um trabalhar diferente com aquela pessoa. Porque na cabeça dela o inimigo fez já confusão com a palavra de Deus. Por isso que ela vai estar decidindo ir embora. Porque na igreja nada presta, nada funciona. Vou para outro lugar. Lá vai ser melhor. E nesse meio tempo o inimigo vai ir. Consome a pessoa. Vi muitos isso. Muitas vidas. Saindo da igreja, fisicamente, né? Não só de pensar, mas fisicamente, com a conversa tola do diabo, estão aí nesse mundo distante de Deus. Quando tem oportunidade, para alguns que eu conheço, sempre falo do Senhor, para que eles possam voltar. Então, veja a necessidade daqueles que estão à vossa volta, para que eles não venham ser sucumbidos por um problema, por uma luta, e você que pode ajudar, deixar aquele irmão morrer na fé. Porque a fé move o sobrenatural de Deus. A fé do justo pode muito em seus efeitos. Vamos exercitar a fé. Quando exercitamos a fé? Em momentos como esse que eu acabei de falar. Que Deus possa usar cada um de vós para as vidas que estão à vossa volta. Porque muitas vezes, claro, a igreja hoje está vazia, mas quantas vezes a ausência das pessoas na igreja é por esse motivo que eu falei. Elas dão sinais, nós estamos tão envolvidos com a nossa própria vida que não somos sensíveis com aquele que está à nossa volta. E a pessoa parte e muitas vezes nós nem vemos. Aí muitas vezes você vai lembrar, nossa, aquela pessoa não vem mais na igreja, mas já faz tanto tempo. Isso demonstra falta de sensibilidade espiritual. E infelizmente é o que falta nas igrejas hoje de Cristo, sensibilidade para poder auxiliar aquele que está à sua volta. Então, se eu estiver sensível à irmã Dorenice, a irmã Dorenice vai estar na Naíta, a Naíta vai estar sensível a mim. Então, chances de que quem está aqui vá para caminhos tortos, é zero. Né? É zero. Agora, se um dessa corrente falhar, aí tem grandes chances disso acontecer. Por isso, quero convidar a igreja a ficar de pé, nós vamos orar. E você se apresente a Deus. O filho pródigo decidiu tomar aquela atitude porque entendeu que aquilo que estava depois da porteira da sua fazenda era melhor do que aquilo que tinha na casa do seu pai. As pessoas estão invertendo os valores, achando que aquilo que está no mundo é melhor do que aquilo que Deus pode oferecer. Engano do diabo. E quando a pessoa toma essa atitude, ela dá sinais. E nós precisamos estar atentos para poder ajudar essas vidas. Se um estiver atento ao outro, todos serão abençoados pelo Senhor. Então que você possa orar e refletir nessa noite nas suas escolhas, naquilo que tem plantado, naquilo que você tem ali cultivado diariamente, se é aquilo que vai te levar mais próximo para Deus ou vai distanciar de Deus. E muitas vezes, nós não sabemos o dia de amanhã. E talvez o amanhã para a sua escolha não vai ter como resolver e consertar. Por isso, hoje é a nossa oportunidade. Hoje nós estamos aqui, temos essa oportunidade. Muitos não estão ouvindo aqui nesse momento, mas muitos ouvirão depois através do site da igreja, mas essa é a nossa oportunidade. E Deus deseja enxergar em nós um posicionamento nesta noite. Posicionamento esse que aquele filho pródigo teve quando decidiu voltar para o Pai. E nessa noite nós temos a oportunidade de decidir e voltar e fazer a vontade do Senhor completa, se hoje nós estamos fazendo. Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai,